musas e deuses, dos nossos tempos e dos anteriores. Ajudai os ouvintes na empresa de colocar esses tantos ontens nos seus hojes, conduzindo-os pelos diversos caminhos da Ágora Mitológica.
O astuto titã Prometeu concebeu a mais complexa forma de vida que o mundo já viu. Porém, não estava lá para acompanhar o seu desenvolvimento. Durante os muitos anos que passou acorrentado ao Monte Cáucaso por ordem de Zeus, a humanidade continuou a caminhar com seus próprios pés, sem o auxílio de seu criador. O começo dos tempos foi pacífico, mas com o passar das eras, como consequência de suas ações, as relações dos homens com a natureza foram gradualmente se deteriorando, tornando a raça dos mortais cada vez mais imperfeita. A primeira a nascer foi a Idade de Ouro, que espontaneamente e sem a necessidade de repressão, cultivava a fé, a lealdade e o bem. Ainda não havia leis e ameaças gravadas em tábuas de bronze, e então os homens viviam sem castigo e sem medo. Não se viam réus suplicantes temerem a presença do juiz, pois mesmo sem autoridade, viviam em segura paz. Os homens dourados ainda não conheciam outros litorais além dos seus. A madeira dos pinheiros, cortados de seus montes, ainda não descia, em forma de embarcações, as límpidas águas marinhas para visitar terras estranhas. Sem o terrível vício da guerra, os povos viviam em segurança e uma vida tranquila. As cidades ainda não eram rodeadas por fossos profundos. Não havia a retilínea tuba, nem o curvo clarim de bronze para anunciar os inimigos, e muito menos capacetes ou espadas eram forjados. A voluntária terra, livre de impostos, produzia tudo de modo espontâneo, sem precisar ser tocada pela enxada ou rasgada pelo arado. Satisfeitos com os alimentos germinados sem cultura, todos colhiam frutos das árvores e arbustos, morangos silvestres, rubras cerejas, escuras amoras e as bolotas que caíam do carvalho, a grande árvore de Zeus. A primavera era eterna e os suaves sopros de Zéfiro acariciavam flores nascidas sem sementes. A terra, sem ser tratada, se cobria de campos de cereais e se alourava com abundantes espigas. Fluíam rios de leite e de néctar, e da verde azinheira escorria o flavo mel em pegajosas gotas. Quando Zeus reduziu a duração da antiga primavera, começa a geração de prata, pior que a de ouro, mais valiosa que a de bronze. Com a primavera encurtada, o ano foi dividido em quatro estações. Surge o ardente verão, o inconstante outono e o devastador inverno. Pela primeira vez, os tépidos ares foram abafados pelo calor veranil e o inverno, com seus cortantes sopros, suspendeu o fluxo das águas congeladas. Contra as novas intempéries da natureza, os homens de prata começaram a procurar abrigos. Suas casas eram cavernas, ramagens densas e varas presas com casca de árvores. A partir daqui, as sementes de Ceres começaram a ser enterradas em longos sulcos, e os bois gemeram oprimidos pelo jugo em suas cabeças. A esta idade, sucedeu a terceira, a geração de bronze, de gênio mais feroz e mais pronta para a guerra, contudo, não sacrílega. Eis que a última idade foi a de ferro. Todo o horror, todo o mal surge com ela. Na idade do pior metal, desaparecem o pudor, a verdade e a boa fé, trocados pela fraude, pela traição, pela violência e pela descontrolada ambição da posse. O navegante solta a vela aos ventos ainda não bem conhecidos, e a madeira, que por muito tempo permaneceu cravada na terra, se lança contra as ferozes ondas dos mares. A terra, que antes pertencia a todos, como a brisa e a luz do sol, passa a ser demarcada como propriedade de um só homem. Ao produtivo solo, não mais pediam apenas o alimento necessário. De suas vísceras abertas, os homens arrancaram da terra todas as riquezas que antes ela escondia na sombra do estige. Surgira a luz do dia, o funesto ferro e o ouro, mais funesto ainda. Com o ferro e pelo ouro surge a guerra, que luta e brande na sangrenta mão armas crepitantes. Fervem os roubos. O hóspede não está seguro de seu hospedeiro, nem o sogro do genro. E rara também é a concórdia entre os irmãos. O marido busca ocasião de assassinar a mulher, e ela o marido. As cruéis madrastas preparam mortíferos venenos. O filho ganancioso conta os dias de vida que restam ao pai. Jaz vencida a piedade e a Virgem Astreia, a última dos celestes, abandona a terra empapada de morte. A crueldade entre os humanos continuou a se alastrar, ainda mais depois de serem influenciados pelo sangue dos monstruosos gigantes. Conta-se que esses filhos de Gaia pretendiam escalar até os astros, para que o céu não fosse mais seguro que a terra, e para que os deuses tivessem a altura do resto do mundo. Para isso, empilharam sob o grande Monte Olimpo os montes Pelion e Ossa, criando uma ponte entre a terra e a morada divina. Atingindo a altura enorme, com seus largos passos, se alçaram rumo ao alto éter. Quando Zeus viu tamanha ofensa, rapidamente lançou seu poderoso raio, estilhaçando o Monte Olimpo, que servia como base, e abalando o pélion que sustinha o ossa. Logo, todas as montanhas empilhadas se desequilibraram, desmoronando e trazendo consigo os gigantes corpos que atingiram o solo como meteoros. Soterrados pela grande massa dos montes, Gaia, a Terra, foi encharcada pelo muito sangue de seus filhos. E para conservar um testemunho de sua linhagem, ao sangue quente deu vida, transformando-os em seres de face humana. Mas também essa raça se tornou violenta, adepta aos horrores da carnificina e desprezadora dos deuses. Via-se que fora o sangue que lhe dera origem. Do alto das nuvens, Zeus viu tudo o que os humanos estavam se tornando. Seres sujos, cruéis, sacrílegos e adeptos das guerras. Percebeu que não poderia deixar de intervir.
Olá, mortais! Meu nome é Letícia e eu espero que vocês tenham gostado do terceiro episódio da nossa temporada Cosmogonia, onde a gente contou a história das quatro idades do homem. Bom, antes de a gente continuar o nosso episódio e partir para a análise desse trecho, eu tenho alguns recados importantes para vocês. O primeiro deles é sobre a nossa campanha no Apoia-se. Ela tá ativa e já temos alguns conteúdos exclusivos lá que, por enquanto, são abertos a qualquer ouvinte. Lá vocês encontram a primeira edição da Agorazine. São 50 páginas cheias de referências, né? Além dos roteiros, lá vocês vão encontrar curiosidades culturais, curiosidades literárias, artes visuais e muito mais. Com a Agorazine, você pode ouvir o episódio enquanto acompanha o roteiro que está sendo narrado, o que pode facilitar bastante a compreensão desses conteúdos. Lá a gente já tem também o nosso primeiro Papo na Ágora, que é um podcast em formato um pouco mais descontraído, sem roteiro, mas um bate-papo mesmo. O primeiro Papo na Ágora que já está disponível é um bate-papo entre os produtores da Ágora Mitológica, eu e Luiz, falando sobre de onde veio a ideia, sobre as metamorfoses do Ovídio, sobre os nossos planos para esse projeto e muito mais. Então não deixem de conferir que em breve a gente vai ter também mais um volume do Papo na Ágora e mais um volume da Agorazine. Então fiquem ligados nas nossas redes que em breve a gente vai começar a fazer essa divulgação. Na nossa página do Apoia-se você vai encontrar várias categorias de apoio, cada um com as suas recompensas. E o seu apoio é muito importante para a gente poder continuar seguindo com esse projeto e melhorando cada vez mais o nosso podcast. Então, seja R$1, seja R$15, qualquer valor é de extrema importância pra gente. Você sempre pode enviar suas sugestões, feedbacks ou só trocar uma ideia mesmo com a gente usando a DM do nosso Instagram, que é @agoramitologica. Já aproveita também para seguir a nossa página, porque lá no nosso perfil a gente posta diversos conteúdos interessantes para complementar a sua experiência com o podcast. E também para você descobrir ainda mais sobre a cultura, a mitologia e a literatura greco-romanas. Caso você não use o Instagram, você também pode nos enviar um e-mail para o endereço agoramitologica@gmail.com. Mas caso você queira facilitar ainda mais a nossa comunicação, confira o nosso aplicativo parceiro, que é o CastHood. O CastHood é uma plataforma não só para ouvir podcasts, mas também para interagir com os seus programas favoritos. Lá a gente tem a página do Ágora, com imagens e informações sobre nós produtores, trailer da temporada, playlist da temporada, e o mais legal ainda é a opção de fazer comentários direto nos episódios, tipo YouTube. Assim a gente pode ver com mais facilidade e responder as sugestões e os feedbacks de vocês. Também direto no perfil do podcast, você vai encontrar os links das nossas redes sociais e também para a nossa campanha do Apoia-se. Então dá uma conferida lá no Cashroot, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. É só baixar gratuitamente na Play Store ou na Apple Store. Bom, recados dados, agora vamos para a análise. Nesse episódio temos de novo a presença muito especial do professor doutor Paulo Eduardo de Barros Veiga, especialista na cosmogonia ovidiana, que trouxe para a gente um ensaio muito interessante sobre as quatro idades da humanidade. Então vamos a ele.
O mito das quatro idades conta resumidamente sobre as etapas e as fases pelas quais a humanidade passou, considerando um período de ouro, pacífico, feliz, alegre, período inicial da humanidade, para até o período mais terrível, cruel, violento, que é a Idade de Ferro. Assim, na mitologia, no caso romana, as quatro idades correspondem a uma gradação do comportamento humano e da natureza, representado metaforicamente pelos metais: ouro, mais valioso, prata, bronze e, por fim, o ferro, que irá representar a idade mais terrível, violenta. Assim, é possível perceber em uma gradação como a índole humana se tornou mais agressiva, violenta e ambiciosa. Também a natureza mudou, tornou-se menos generosa. Bom, vamos analisar o trecho que o vídeo conta sobre o mito das quatro idades, lembrando que uma de suas fontes primordiais são os versos de Hesíodo, poeta grego do século 8 a.C., aproximadamente. Então, fique claro que é uma história comum entre gregos e romanos, porém há diferenças. Essas diferenças no momento não nos interessam. Interessa mais especificamente a versão romana contada pelo poeta Ovídio, autor da obra As Metamorfoses. As quatro idades estão localizadas exatamente entre os versos 80 a 162 do livro primeiro, dentro do grande tema, então, da cosmogonia e da antropogonia, ou seja, a origem do mundo e a origem dos seres humanos, né? Como o ser humano chegou à forma em que se encontra. Então, o mito das quatro idades é um mito fundamental para essa compreensão. Em Ovídio, por uma questão expressiva, as idades de ouro e de ferro, lembrando que são quatro, por serem as mais opostas, ferro e ouro, a mais valiosa e sublime, ouro, a menos valiosa, mais vil, mais terrível e menos valiosa, ferro. Então, por serem opostas, elas ganham maior fôlego, quero dizer que ganham uma maior quantidade de versos. É expressivo porque são as idades que se opõem, né? Ouro é melhor, ferro é mais terrível. Já as idades intermediárias, prata e bronze, funcionam como uma passagem, uma transição, uma gradação, ou seja, uma sequência entre a melhor idade e a mais terrível. Vamos ver como o vídeo conta cada idade. Vamos começar pela Idade de Ouro. Nessa idade, não havia violência. Não era necessário trabalhar, porque a natureza dava tudo. Então, se você sentia fome, bastava esticar a mão que você poderia apanhar um fruto de um arbusto. Se você estivesse com sede, bastasse se inclinar perto das águas límpidas para beber a água à vontade. Além disso, não havia fome, nem precisava trabalhar, plantar, nada. Era sempre primavera. os ventos eram os mais suaves. Os elementos eram rústicos. O que quer dizer isso? Que era tudo natural. O morango era silvestre. As plantas, a bebida, a água, era tudo natural. Não tinha intervenção humana. Bastasse comer. A vida era, pois, leve e tranquila. A natureza era generosíssima. Dava os frutos, o que dispensava os seres humanos do trabalho braçal e do advento da agricultura. Nessa idade, tudo era bom, tudo era tranquilo, tudo era pacífico. As pessoas eram boas, não havia desonestidade, não havia necessidade de trabalhar. Há quem diga que as quatro idades sejam metáforas para as fases do ser humano. Comparando a idade de ouro, por exemplo, a uma infância ideal, em que há sempre uma mãe provedora e tudo é mais tranquilo, e a natureza é a grande mãe que provê tudo. Nesse sentido, o ser humano, na idade de ouro, vive uma espécie de linda infância, um paraíso. Além disso, é possível comparar, além da idade do ser humano, né, comparar a idade de ouro com a infância, uma infância ideal, é possível pensar, metaforicamente, que as quatro idades têm alguma relação mítico-histórica com a formação da humanidade, das civilizações. Comparando a idade de ouro às sociedades nômades, que vivem da coleta em pequenas regiões com fartura de água e comida. Claro, com o crescimento populacional e as migrações, a situação começaria a complicar. O clima poderia ficar frio mais ao norte, quente mais ao sul. Com o sedentarismo, seria necessário ter que plantar e começar a trabalhar, dentre outras coisas. Então, existe uma relação metafórica entre as idades, as quatro idades, ouro, prata, bronze e ferro, e as idades do ser humano, infância, né? Depois adolescência, adulto, aí a velhice, ou então as etapas da humanidade, né? O início com as sociedades nômades, em que se viviam da coleta e de regiões com fartura de comida. Não havia, não sabia, o ser humano não se aventurava, não se arriscava em regiões com pouca comida e clima desfavorável. Na Idade de Ouro, não havia necessidade de se proteger do frio. Era sempre primavera. O clima era perfeito e não precisava de roupas especiais. Não precisava de roupa de frio. Assim, Ovídio diz, em latim, Quer erat aeternum. A primavera era eterna. Por fim, a respeito dessa idade, é interessante observar que Ovídio conta sobre a Idade de Ouro valendo-se de negativas. Isto é, falando tudo que não havia. Não havia violência, não havia leis, não havia desonestidade. Logo, não havia necessidade de soldados, vingadores, guerreiros, heróis, nada disso. Assim, Ovídio dizia, non galeae, non ensis erat. Ou seja, não havia capacete nem espada. Não existiam essas coisas, porque não havia necessidade. Sem necessidade de soldado, as pessoas viviam seguras. As pessoas viviam, estavam seguras e viviam seus descansos doces. Podiam dormir à vontade, com tranquilidade, sem medo. Não havia medo. Então a Idade de Ouro torna-se assim uma espécie de paraíso. Agora, aos poucos, o ser humano vai ficando mal, mais violento, mais agressivo, menos honesto. Ele começa a desrespeitar a natureza. Aos poucos, a natureza, por sua vez, vai ficando menos generosa, menos paradisíaca e, naturalmente, propiciando mais desafios. Miticamente, nesse período de transição entre a Idade de Ouro e a de Prata, conta-se que Saturno é destronado e sobe Júpiter no poder. Este seria uma espécie de marco mítico ao início da Idade de Prata e o fim da Idade de Ouro, a queda de Saturno e a subida de Júpiter no poder. Então vamos à segunda idade do mundo, a idade de prata. O ouvinte já percebeu que se a primeira idade é de ouro e a segunda é de prata, há um correspondente metafórico entre as idades e os metais. Lembrando que o ouro é mais valioso que a prata, já a prata é mais valiosa que o bronze. O mesmo raciocínio vale ao ferro, a última idade, que é pior que o bronze. Logo, a última idade de ferro é pior que a primeira idade, as idades anteriores. Logo, o bronze, por exemplo, é inferior ao ouro, e o ouro é superior ao bronze. A idade de prata, portanto, estaria entre o período de ouro e o período de bronze. E, ainda mais, estaria mais próxima da idade de ouro, por ser mais valioso. Porém, nessa idade, algumas coisas se modificaram, já se transformaram. A primavera, que era eterna, agora foi encurtada. E surgem, a partir de então, as estações do ano. Primavera, verão, outono e inverno. Na Idade de Prata, o vídeo nos conta que, pela primeira vez, o ser humano começa a sentir frio. Os ventos começam a ficar menos brancos e doces, como era o Zéfiro da primavera, que é aquele vento bem gostoso, bem refrescante, aconchegante, tranquilo. Agora já não. Surgem os ventos mais intensos e frios. Com isso, surge também a necessidade de o ser humano se proteger dos ventos, do frio e do calor, se escondendo em casas. A mudança climática gera mudança de atitude e comportamento nos homens. O ser humano começa então a ouvir o vento gemer por entre as frestas e a entrar no interior das casas e das cavernas. Nessa época, as casas ainda eram muito rústicas. Cavernas, arbustos, lenços, ramos amarrados. Dizia o vídeo, Domus antra fuerunt. As casas eram cavernas. Assim como o ser humano sentiu frio e calor pela primeira vez, também a terra ficou menos generosa, embora ainda fosse, se comparar à idade de ferro, a última idade. Agora, pela primeira vez, as sementes devem ser plantadas, enterradas, e surge também a necessidade de domesticar o gado. Olha que interessante. Começa a surgir, então, a necessidade de plantar e de domesticar o gado, os animais. Assim o vídeo conta. Presque iugo gemuere iuenqui. Os bezerros apertados pelo jugo gemeram. Lembrando que o jugo é aquela peça de madeira colocada na cabeça dos bois para amarrá-los a uma carroça, transformando o animal em instrumento de trabalho. Então, o vídeo fala, né, que os bezerros, pela primeira vez, gemem, que até então, na Idade de Ouro, não havia esse tipo de violência. Não se usavam os animais. Agora, os bezerros, pela primeira vez, começam a gemer. É interessante que, na Idade de Prata, as coisas acontecem pela primeira vez. Então, pela primeira vez, o ser humano precisa se esconder em casas. Pela primeira vez, os animais começam a sofrer. Bom, é bonito, poeticamente, pensar que esse sofrimento do animal também é do homem, pois ele também não está mais na Idade de Ouro. É como se o vídeo transpusesse ao animal os sofrimentos também do homem. Surge então a pecuária e a agricultura. Agora os homens devem trabalhar constantemente, se quiser comer e se proteger do frio. A Idade de Prata é ainda rústica, ainda boa, uma metáfora ao desenvolvimento das sociedades. Com a Terra mudando o clima, os seres humanos vão se tornando sedentários, ou seja, eles desejam permanecer no mesmo lugar, plantando e domesticando os animais. Vamos à próxima idade. Já ficou claro que surge a agricultura, a pecuária e o sedentarismo. Aí a criação das casas, a necessidade de se proteger do frio. A próxima idade, a idade de bronze, em Ovidio, é uma curtíssima transição para a Idade de Ferro. Ovidio produz apenas 2 versos e meio. Essa idade representa uma sociedade mais violenta e agressiva do que as idades anteriores, mas ainda não tanto quanto a última idade, a de Ferro. Nessa sociedade de bronze, o ser humano ganha uma índole furiosa, já preparada para a guerra, mas ainda não chega a ser cruel e criminoso, como na Idade de Ferro. Então ele está preparado para as armas, mas ele ainda não tem a essência assassina, né? A essência de assassino, de criminoso. Nesse momento, nessa Idade de Bronze, o ser humano começa a se preparar às armas, estando pronto para usá-las, embora ainda não se comportem como assassinos. Saindo um pouco de Ovídio, em termos mais gerais, eu queria fazer uma observação em relação à alimentação do ser humano. E aqui eu me valho de outras fontes, como em Hesíodo, o poeta grego que eu mencionei. Observa que a alimentação dos homens da Idade de Ouro é sempre plantas, frutos rústicos, né? ou seja, o que a natureza oferece em abundância. Logo, nesse período de ouro, na primeira idade, o ser humano era vegetariano. Na Idade de Prata, embora se escravizassem os animais, ainda se comia o que se plantava. Agora, a geração da Idade de Bronze já se alimentava de pão e carne. Eram carnívoros e precisavam matar para comer. Olha, interessante essa transição só pela dieta. Voltando ao vídeo, o ouvinte já percebeu a gradação que existe entre as idades. Quanto mais próximo da Idade de Ouro, mais paz e alegria. Quanto mais próximo da Idade de Ferro, mais violência e desonestidade. As idades de ferro e bronze são, portanto, transições. Vamos à Idade de Ferro, a mais terrível e última idade. Antes de falarmos de Ovídio, vamos ouvir o que Hesíodo, poeta grego, tem a dizer sobre a Idade de Ferro. Então, para os gregos, o mito das idades correspondem às cinco idades. E a Idade de Ferro era qualificada com a palavra férreo, em grego, sidereos. Era a quinta idade, pemptos, pois eles contavam cinco, porque incluíam uma idade intermediária dos heróis para justificar a ideia de homens valorosos e honestos, mas que manipulavam armas e lutavam e faziam guerra e comiam pão e carne. O ouvinte, que se lembra das histórias de Homero, a Ilíada, a Odisseia, sabe do que se trata. Diz Hesíodo, poeta grego, a respeito da Idade de Ferro. Mekete peitofelon ego pemptoisi metennai andrasin aleprostetanem peitagenestai ningar de genus esti siderion odepotemar paususontai camatu cae osios odete nictor fiteiromenoi calepas de teloi dosois meriminas. Nesse trecho, ele está dizendo assim, que não gostaria jamais de ter nascido na Idade de Ferro, nessa quinta raça. Preferia ter morrido antes ou nascido depois, porque ele diz que a raça de ferro, em grego genos siderion, daí o nome siderúrgica, literalmente a raça feita de ferro, ela é cruel. E o Hesíodo diz que essa idade está condenada à dor e à miséria do dia. Vai agonizar todas as noites. E os deuses darão a essa raça dificuldades terríveis, angústias. Voltemos ao vídeo. Ele conta, então, assim como Hesíodo, que a última idade vem do duro ferro. Nas palavras de Ovídio, de duro est ultima ferro. Então, em latim, ferro, em grego, genos siderion. Um dos pontos centrais de sua descrição da Idade de Ferro é como o ser humano se tornou corrupto, desonesto, vil, mau e, principalmente, um traidor. Na Idade de Ferro, todos são traidores. É traição de tudo quanto é lado, entre pais e filhos, irmãos, cidadãos. Diz Ovídio que dessa idade as coisas boas fugiram. Tudo que havia de bom foi embora. Sim, não havia mais verdade, não havia lealdade, pudor. O ser humano ficou mesquinho a ponto de desejar possuir. Mas não é apenas um desejo de possuir coisas materiais, né, a ganância. É uma paixão criminosa por possuir. Em latim, a frase é amor sceleratus habendi. Ironicamente, o amor que existe é o de possuir, de trair, de matar. Aqui a humanidade já se aventura no mar. Isso é um ponto, uma novidade, né, da Idade de Ferro. Que a humanidade se aventura no mar construindo navios para explorar outros lugares. Com essa expansão, as coisas ficam longe, distantes, e tudo se torna trabalhoso e cansativo. A natureza não é mais generosa, e plantar já é mais difícil, conseguir alimento já é muito trabalhoso. Além de ter que trabalhar duramente a terra, né, para poder comer, ou seja, você tem que trabalhar a terra para conseguir algum pouco alimento. Surge a ambição. Além disso, além de todas as dificuldades da natureza, surge a ambição do ser humano pelas riquezas que se encontram no interior da terra. As pedras preciosas, diamantes, jazidas, cada vez mais no fundo da terra. Como se a terra escondesse. Então, na Idade de Ouro, a terra tudo dava, né? Tudo era fácil. Na Idade de Ouro, as coisas estavam prontas, né, à mão. Já na de ferro, a natureza esconde suas riquezas o mais fundo possível. É nessa etapa da humanidade, jamais criminosa, que surge a guerra. Mas é aquela guerra com índole de assassino. Então o vídeo afirma uma das principais características da Idade de Ferro. Diz o poeta em latim, vivitur ex rapto. Ou seja, vive-se do roubo. Na Idade de Ferro é isso que um ser humano faz, um roubando o outro. A vida é um roubar o outro. Dar um jeito de sempre ganhar mais, lucrar em cima do outro, explorar o trabalho do outro, dentre diversas ações terríveis que um ser humano pode fazer ao outro. Na Idade de Ferro, ninguém está a salvo de ninguém. As relações familiares são conflituosas e os membros da família tornam-se inimigos uns dos outros. Por exemplo, o sogro deseja mal do genro. O genro deseja o mal do sogro. Quem convida um anfitrião, alguém que convida uma pessoa para ir para casa, deseja mal do seu convidado e vice-versa. O convidado vai lá e deseja mal da pessoa que o recebeu. Os irmãos brigam entre si. O homem deseja matar sua esposa. Nesse verso, iminet exitio vir coniugis, o homem ameaça a morte da esposa, parece aí que já surge o feminicídio. Até as mães podem desejar mal aos filhos. Inclusive, muitos filhos torcem para que morram os pais cedo por causa da herança. O mundo assim se torna uma grande poça de sangue. Com certeza, a Idade de Ferro é marcada pela ambição e violência por causa da guerra e do desejo de possuir. Assim, o ser humano dedica-se à força bruta e aos bens materiais. Tudo está desunido e à sede de violência. Chegou-se, enfim, ao limite da crueldade. Compare a Idade de Ouro com a Idade de Ferro, quanta diferença! E o ponto central disso tudo é a índole humana. Quanto mais próximo, né, em relação então, ao mito das idades, tem uma gradação, né? Quanto mais próximo da Idade de Ferro, menos harmonioso e pacífico, mais cruel e violento. Lembrando que é na Idade de Ferro que o ser humano se dedica aos crimes e aos luxos. E para você, ouvinte, transpondo metaforicamente o mito das quatro idades para a sua vida, em que idade você acha que vive? Por quê? O que há de idade de ouro, de prata, de bronze ou de ferro em sua vida, em relação ao seu passado? Por fim, as suas índoles, o seu comportamento, os seus desejos e vontades são mais propícios para qual idade? Que idade representa o seu comportamento? Que idade expressa melhor seu meio de convívio? Também pense, você vive em qual sistema político? Em que situação? Qual é o cenário político atual? Qual é a relação desse cenário com as idades? Em qual idade você está? Os versos seguintes ao mito das quatro idades correspondem à história da gigantomaquia, que seria a guerra entre os gigantes contra o Olimpo, representado pela força maior Júpiter, ou Zeus, na mitologia grega. O vídeo destina a esse tema 12 versos, os hexâmetros 151 a 162. Nesses versos, a descrição é um cenário de guerra. Trata-se, basicamente, dos gigantes querendo vencer Júpiter ou Zeus e dominar a tudo. A gigantomaquia representa o desejo por violência e sangue e destruição da parte dos gigantes contra a ordem do mundo, representado por Júpiter. Nesse caso, a gente pode pensar que os deuses do Olimpo, eles mantêm a ordem das coisas, e essa ordem não é uma ordem no sentido moderno do positivismo, da ordem progresso, não. É uma ordem essencialmente da natureza. A natureza precisa existir. A natureza precisa permanecer. Se depender dessa raça dos gigantes, tudo vai ser destruído. Tudo se torna uma grande de uma barbárie. Por isso, Júpiter, ou Zeus, essa força maior, a maior força de tudo, tem que lutar contra os gigantes para manter a ordem das coisas. Isso vale para tudo, não só nesse tema, na história dos gigantes. Zeus sempre tentou manter a natureza funcionando. Custe o que custar, nem que fosse preciso destruir a raça humana. Então, nesse sentido, a gigantomaquia é uma grande metáfora para o comportamento humano muito envolto às guerras, sempre muito ávida à carnificina, atroz e violenta. O vídeo ainda conta que do sangue desses gigantes nasceram homens avidíssimos por carnificina e violência. Então, é do sangue dos gigantes que nasceram a nova ordem humana, extremamente terrível. Lembra o ouvinte que já falamos da Idade de Ferro e de como era terrível. Agora, a nova geração de homens, na Idade de Ferro, provém do sangue dos gigantes. Então, basicamente, a gigantomaquia é a guerra entre os gigantes e os deuses do Olimpo. O que queriam os gigantes? Ambiciosos, queriam destruir o Olimpo. Não admitiam haver deuses, não admitiam haver um poder maior. Nesse caso, lembrando que o vídeo era um epicurista, ou seja, a questão não é aí religião. A questão é a natureza das coisas. A questão é a physis, ou seja, a natureza. Então, a gente pode entender como uma metáfora entre os homens e a própria natureza. Quem vencerá? Lembrando que Zeus, representando a natureza, é a grande força, a maior força, o maior prodígio. Então, temos aí claramente uma guerra terrível, incessante. E claro, quem vence é Júpiter. No caso, o vídeo conta Júpiter guerreando, enfrentando os gigantes e aniquilando. Só que o vídeo, ele não se prende a detalhes, né? Então há outras fontes desse mito e desse episódio mítico. O Ovídio separa 12 versos. Então é uma narrativa, por assim dizer, curta. Nota-se que há uma história da transformação, né, de mais uma raça. Lembrando que desses gigantes mortos, dos corpos desses gigantes, do sangue desses gigantes que se aquecem, nasce a nova raça humana, a mais terrível de todas, né, sanguinária, devota à guerra. Essa raça ganha um rosto humano para manter a memória, a tradição da visão humana. E é interessante isso porque o espírito, vamos dizer assim, o comportamento já não é mais humano, apenas a aparência. Então olha que interessante como o vídeo nos conta, que essa nova raça humana, a mais terrível de todas, ela tem uma aparência humana, como memória das raças anteriores, né? Lembrando da sucessão de idades e raças da humanidade. Mas a índole é monstruosa, né? A índole de gigantes, de monstros, que querem tudo destruir. Apenas se mantém o rosto. O grande destaque da obra ovidiana é como ele conta poeticamente, como ele expressa poeticamente essa força extrema, né, dos gigantes, ou seja, uma força da dimensão de gigantes, que são capazes de empilhar montanhas. Olha o nível de hipérbole. O que é hipérbole? É o exagero. É um exagero retórico, como que se empilha montanhas, né, até atingir o Olimpo. Veja, os deuses ficam no Olimpo. A Terra é distante. Então, para se chegar ao Olimpo, a solução hiperbólica exagerada é empilhar montanhas, fazer um caminho empilhando montanhas até atingir o Olimpo. É tudo exagerado, poeticamente exagerado, porque as forças em guerra são absurdas, das maiores possíveis. Não há força maior, não há destruição, guerra maior do que os gigantes contra o Olimpo. Felizmente, a natureza vence, representado por Júpiter. Senão, eu não estaria aqui para contar essa história, muito menos Ovídio. Ainda em relação ao poder de Júpiter, a grande arma de Júpiter é o raio. E ele defende o Olimpo atacando, lançando raios contra os gigantes. E nesses lançamentos, tudo se abala, tudo estremece. E as montanhas caem, se abalam juntamente. Então imagina esse cenário de guerra entre os gigantes e Júpiter. O vídeo procura destacar essa guerra, esse conflito, de uma forma tão vívida nos versos, que ao dizer que Júpiter lança raios e racha o Olimpo e abala as montanhas, no caso o Monte Pélio e o Monte Ossa, fazendo isso, o vídeo carrega o verso de aliteração, ou seja, excesso de consoantes para soar como se fosse uma batalha, uma cena de guerra. Então, em latim, o vídeo diz: Tum pater omnipotens mi superfregit Olympum, fulminet excusit subiecta pelium nossae. Percebe o leitor a força, mesmo sem entender latim, a força expressiva, a força sonora desses versos, que poderemos traduzir mais literalmente algo como: então o pai onipotente, esse pai onipotente é Júpiter, lançando o raio, rachou o Olimpo e abalou o Pélio, sotoposto de Ossa. Ou seja, ele descreve o cenário do empilhamento das montanhas, Júpiter lançando raio e abalando tudo, destruindo tudo, né? Por fim, há mais um recurso expressivo, dentre outros, muito interessante nesse poema. O vídeo vai fazendo a descrição em terceira pessoa, vamos dizer, né? Um narrador olhando a cena e descrevendo. No último verso, porém, ele usa o pronome tu, se referindo a uma segunda pessoa, ou seja, como se falasse diretamente com o leitor. Então ele diz assim, Ele vem fazendo a descrição e no final ele diz: Scires e sanguine natus, ou seja, tu sabes que nasceram, ou seja, que os homens nasceram do sangue, né, dos gigantes. E é interessante que essa segunda pessoa parece que retoricamente se volta ao ouvinte, né, como se o vídeo se dirigisse a nós. O efeito que isso gera é uma aproximação desse evento mítico com o leitor, sugerindo que nós possamos reconhecer os homens dessa época, cruéis e violentos, como nós, isto é, né, as pessoas, nós e as pessoas que nos rodeiam. Então, esses homens nascidos do sangue dos gigantes possuem semelhanças com os homens atuais devido à sede de violência. Por fim, se percebe o tema da civilização, representado pelo Olimpo, né, na figura de Júpiter, ou Zeus, que estabelece a ordem, em oposição à barbárie dos gigantes, fruto da ação dos gigantes, né, esses seres brutos responsáveis por tentar estabelecer a desordem e tentar destruir o Olimpo. Podemos pensar, mais uma vez, metaforicamente, esse Olimpo como a natureza, a ordem das coisas, do universo, não é só a natureza planta, é toda a constituição do universo. Veja, a índole desses homens nascidos dos gigantes é destruir. Destruir a natureza, destruir o universo, destruir as relações sociais e assim por diante. Eu pergunto, ouvinte, você convive com os gigantes? Em que medida você se aproxima aos gigantes? Em que medida você também é filho nascido do sangue dos gigantes? Ou, por outro lado, que ações você comete no dia a dia que o distancia dos gigantes e te faça aproximar ao Olimpo e à ordem dos deuses? Reafirmo que nada disso tem a ver com religião, mas uma grande metáfora entre civilização e barbárie, homens e natureza. Afinal, de que lado estamos?
O Ágora Mitológica só é possível graças aos apoiadores da nossa campanha de financiamento coletivo. Um agradecimento especial para o nosso apoiador, Hugo Braga Nardacione, Giovana Zaghi Leite, Márcia Cristina Almeida e Gabriel de Souza Costa Silva. Obrigado por acreditar em nosso projeto. Esse programa foi escrito, produzido e narrado por Luiz Zaghi e Letícia Nathalie. Edição por Luiz Zaghi. Design visual, Luiz Zaghi. Análise do mito pelo professor Dr. Paulo Eduardo de Barros Veiga. Baseado na obra de Ovídio, As Metamorfoses. Roteiro adaptado das traduções de Antônio Feliciano de Castilho, Manuel Maria do Bucage, Domingo Lucas Dias, Cláudio Aquati e Raimundo de Carvalho.